Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. 1875. Sabe o leitor o que é quatragem? Não sabe? É a dança original e pitoresca de nossos camponeses, dança favorita do roceiro em seus dias de festa, e que faz as delícias do tropeiro nos serões do rancho após as fadigas da jornada. Dança vistosa e veiegada, entremeada de cantares e tangeres, já cheia de requembros e linda quindangue do Louis Valence da balançon de união maviosa, já freneticamente sapateadada ao ruído de palmas, adufes e tambores. Sem ter o desgarre e desenvoltura do batuque brutal. Não é também arrastada e enfadonha como a quadrilha de salão, ora salta e brinca estrepitosa e alegre, ora se requebra em mórbidas e compassadas evoluções. Como o próprio nome indica, forma-se de um grupo de quatro pessoas. A música é desempenhada pelos dançantes, que além de uma garganta bem limpa e afinada, devem ter nas mãos ao menos uma viola e o adufe. Há uma quantidade incalculável de coplas para acompanhar esta dança, e a musa popular cada dia engendra novas. São pela maior parte toscas e burlescas e extravagantes, todavia algumas há impregnadas as maviosa e singela poesia que só a natureza sabe inspirar. Dançava-se a quatragem no mutirão da Tiumbelina. Margarida estava sentada junto de Eugênio, de cujo lado não se arredara, desde que este havia chegado. Esse formar nova roda de dançadores Luciano, que tinha viola em punho, dirigiu-se a Margarida e convidou-a para a dança. Ela recusou-se protestando já ter dançado muito, achar-se fatigada. Então vem esse mocinho, que aí está com a senhora, disse Luciano. Com este convite o rapaz procurava mesmo ocasião de travar-se de razões com o estudante, a fim de desabafar o ciúme e o despeito que por dentro corroiam. Eu não sei dançar, respondeu Eugênio com timidez. Não me diga isso, moço. Isso é desculpa, falta-nos uma pessoa, venha-do. Não se faça de rogado. É deveras não sei dançar, nunca dancei em dias de minha vida. Então para que venha a estas funções?
Ora, essa boa.
Para ver. Como quem vem aqui ver.
Ah, já o estou conhecendo.
O senhor não é aquele sujeitinho, o que ultimamente tem ajudado a missa ao vigário lá na vila. Ele mesmo acudiu Margarida, que já se impacientava com as grosserias, e é o filho do senhor Capitão Antunes. E o que vem ele aqui fazer? Se de certo aqui veio fugido de casa, e há de ser bem feito que o pai lhe passe uma dúzia de bolos, quando souber que já anda metido em súcias.
Eugênio, por efeito da sua índole, e mais ainda de sua educação de seminário, era uma tímida criança para responder às insolências de seu interlocutor.
Margarida, porém, que com ser mulher e mais moça, tinha o sangue mais quente e mais altivez e resolução, tomou as dores por ele. Não pôde deixar de repelir tão grosseira chocarres. Súcias não, senhor. Veja como fala. Abradou ela pondo-se em pé, alçando-se crespa e altaneira como siriema enraivecida. Este moço foi criado junto comigo e sempre vem à nossa casa. O pai dele não se importa com isso. E o senhor quem é para lhe vir tomar contas?
Bravo, minha rica. Não pensei que o magananão era tanto do seu peito.
Por isso é que a senhora anda tão soberba com os outros. Senhor Luciano, gritou a moça indignada. Ia responder, o muzilanço, porém desfeito com o remoque que acabava de atirar, voltou-lhe rapidamente as costas e foi para o meio do terreiro acender o cigarro na fogueira. Luciano estava cruelmente ferido em sua fatuidade e amor próprio, mordia-se de raiva e de ciúme, e só procurava uma ocasião de vingarizão de Margarida sobre o pobre e inofensivo estudante. Eugênio, por sua parte, achava-se muito mal satisfeito de si mesmo e envergonhado do papel covarde que fizera perante sua amada, tornando necessário que esta acudisse em sua defesa. Estava agora resolvido a responder com quatro pedras na mão, se Luciano outra vez tivesse a audácia de o provocar. Ia-se organizar nova quatragem e de novo o terrível competidor de Eugênio dirigiu-se a Margarida. Esta, jasumamente agastada com ele, desta vez sem desculpas nem satisfações, respondeu-lhe secamente, não quero. Retorquiu o rapaz, com um sorriso forçado e gutural. Ou em uma hora entrou aqui este fedélio, esse chupa-galhetas, que veio por a senhora assim tão altanada e tão cheia de fidúcias. O senhor é bem atrevido. Foi a frase mais enérgica, o duesto mais furibundo, que Eugênio, levantando-se trêmulo e vermelho, encontrou no vocabulário dos impropérios para atirar ao seu insolente rival.
mas considere-se que Luciano era um homem no vigor da idade, alto e de complexão atlética, de barbas negras e cerradas, e que Eugênio era um mino imberbe e delicado. O epíteto de atrevido que lhe atirou à cara foi, portanto, um rasgo de coragem admirável, e Deus sabe quanto custou ao pobre estudante.
Como é isso?
Faça o favor de repetir se é capaz. Replicou Luciano, pondo-se Eugênio de mãos nas cadeiras e com ar ameaçador. Dou olhem a figura de quer se impertigar diante de mim.
Esse é Délio?
Este rato de sacristia. Se me diz Marius uma palavra, escovo-lhe aqui mesmo as orelhas. Eugênio ficou amarelo-verde e depois cinzento. Além de sua natural timidez, pelava-se de medo de dar ocasião a um barulho, que não deixaria de chegar aos ouvidos de seu pai. Margarida tirou uma agulha, que trazia no corpo do vestido, e colocou-se perto de Luciano, resolvida a espetar-lhe no corpo ao primeiro movimento que fizesse contra Eugênio. Era a única arma que possuía, mas era terrível. Alto lá! Senhor, bradou uma voz, ao mesmo tempo que uma mão vigorosa agarrava o braço de Luciano. Que lucro o senhor de estar desfeiteando uma criança? Se lhe puser as mãos é comigo que tem de se aí ver, pronto. Respondeu voltando-se rapidamente para o seu interruptor. Mas quem o chamou cá? Porventura o senhor é pai da criança? Não, mas sou amigo dele e do pai. Se que continua a desfeitá-lo, tem de se haver comigo, já o disse, e torno a repetir. Daqui originou-se uma pendência, que durou alguns minutos, sem passar de duestos, provocações e fanfarronadas em que todos tomaram parte, fazemos-lo haveres uma pavorosa algazarra.
Ora, com efeito, senhor Luciano, o dizia-te Umbelina altamente escandalizada com o negócio.
Nunca pensei que fosse senhor o primeiro a vir armar barulhos e desordens nesta casa, onde até o dia de hoje louvado seja Deus e não se sabia o que era a mais pequena rusga. E com quem vem mostrar-se valente? Com a coitada de uma criança que ainda ontem deixou os coeiros.
Fiz-se nisso.
Não está ele nos coeiros para lhe andar namorando a filha.
Senhor Luciano,
isso não são coisas que se digam. Estes meninos foram criados juntos, querem-se muito e bravo.
Bah.
Atalhou o rapaz com um riso de galhofa. Ainda mais essa. Pois deixe-os andarem juntos. Que mal faz isso? Deixe e espere pelo resultado? Não tem resultado nenhum.
Senhor Luciano, e que tenha o senhor que tem com isso?
Eu nada, minha senhora, má. A falar-lhe a verdade, eu não desejava ver tão cedo a senhora como a avó, e por semelhante maneira. E cale-se, senhor Luciano. Bradou Umbelina rocha de cólera e batendo-o com o pé. O penso, senhor, que por ter na algibeira uma paca mais do que os outros pode dizer o que lhe vem à boca e chegar a ponto de querer governar as filhas alheias. Está enganado, muito enganado. Sei bem o que é honra, graças a Deus. E talvez a tenha de sobra até para dar ao senhor e a toda a sua geração. Veja que estou em minha casa e saiba que com uma palavra posso enxotá-lo daqui para fora. Luciano quis responder, mas uma multidão de vozes aplaudindo Umbelina abafaram-lhe as palavras.
Muito bem, tia Umbelina. Tem carradas de razão, e aqui estamos para punir pela senhora.
Saia, saia o desmancha prazeres.
Oh, Rustum,
for o bobo e vá à festa acima. Afilau-se e o tolo olho rapaz arredavam dele todas a simpatia e, portanto, achou-se só no meio da tormenta que ele mesmo suscitara. Fulo de raiva, Luciano pegou no chapéu. Vou-me embora, disse bufando a qual culpa e o metendo-me no meio de gente baixa e sem educação. Adeus, senhora Umbelina.
Pode estar certa que Luciano Gattaz lhe veva faria e Andrade nunca mais há de cruzar a soleira da porta de sua casa.
Oh, senhor Luciano, replicou Umbelina com riso de mofa. É pena quem que não tivesse essa lembrança há mais tempo. Deus o leve e permita que nunca se arrependa. Um coro de aplausos a Umbelina e de apupadas a Luciano acolheu estas palavras e o rapapaz não teve remédio senão ir se escafedendo com cara de cão que quebrou a panela. Enquanto rugia toda esta trovoada, Eugênio e Margarida, trêmulos e espavoridos, tinham-se retirado para um canto, cozendo-se à parede da casa, caram-se bem junto à janelinha de balaústres, que tantas vezes tinha ouvido seus suspiros e amorosas fã do mistério da solidão. Ali encolhidos, com as mãos enlaçadas e bem unidos um ao outro, pareciam duas andorinhas recolhidas à beira do que esperando que se amene até a tempestade.